Cálculos completos. Entrando na rota do hype em 3, 2, 1. Nesta edição analisaremos o terceiro episódio da primeira temporada de The Bad Batch. Vamos recapitular toda a narrativa do episódio no Hype Resumo, destacar os principais momentos em nosso Top 3, compartilhando um pouco da nossa opinião. E para concluir essa missão com a taxa de sucesso do Clone Force 99, vamos elencar as referências e easter eggs que notamos. Sem mais delongas, bora pro resumo. Hype Resumo, o seu episódio de The Bad Batch em menos de 3 minutos.
Bad Batch começa a ter problemas. Acionamento de comida, Ômega sem um lugar definido, nave danificada. Enquanto isso, Tech está trabalhando em um scanner para avaliar a atividade dos chips inibidores. Repentinamente, a nave é jogada para fora do hiperespaço. Fazem um pouso forçado na lua de Ordo, sem ferimentos no impacto. Apenas o Wrecker batendo a cabeça. De volta a caminho, Crosshair sendo analisado mais uma vez. Tarkin observando, e em seguida vemos pela primeira vez pessoalmente o vice-almirante Humbert, acompanhando a análise e reportando que o projeto Manto de Guerra está devidamente em andamento. Recrutas para o primeiro esquadrão de elite chegam em caminho para treino e ficam sob as ordens de Crosshair como seu comandante. A intenção de Humbert é tirar o melhor de ambos lados, recrutas leais treinados por clones. De volta à lua de Ordo, um dragão de Ordo, que se alimenta de energia, rouba o capacitor da nave. Wrecker demonstra uma dor de cabeça preocupante. A criatura aparece na vista do Bad Batch, e eles decidem que precisam recuperar a peça para sair dali. Ômega quer ajudar. O esquadrão de elite é enviado para Onderon, sob pedido de Tarkin. Humbert alega que os recrutas serão mais leais ao Império que os clones. Lama Su demonstra grande insatisfação com os projetos que visam tornar o uso dos clones obsoleto. Hunter e Ômega vão atrás do dragão de Ordo. Vemos a tensão entre um membro do esquadrão de elite com o Crosshair. Eles chegam em Onderon. Sal já não estava lá, porém haviam soldados e civis. O esquadrão executa os soldados um a um. No fim, o comandante Crosshair dá as ordens para executarem todos. Um dos membros do esquadrão se nega e Crosshair o mostra por que foi colocado no comando, executando o recruta que se negou a obedecer às ordens, ordenando assim que os demais finalizassem a missão. Na lua de Ordo, Hunter acaba por ser ferido pela criatura, e Ômega vai atrás e recupera o capacitor por sua conta. Tarkin reafirma que o programa de clonagem é uma relíquia do passado, que custa muito ao Império, mas que vai servir seu propósito enquanto julgarem necessário. Tarkin deixa caminho e confia o restante da implementação do projeto nas mãos de Humbert. Os Kaminoanos demonstram que tem um projeto em andamento para criar um clone superior e impedir que sua iniciativa se torne obsoleta. Porém, precisam de um material direto, visto que o material do falecido Jango Fett está se degradando. Crosshair e o Esquadrão de Elite são realojados no mesmo lugar onde costumava ser o alojamento de Bad Batch. O Bad Batch consertou a nave e finalizamos com o Wrecker surpreendendo Ômega com um quarto personalizado na nave. Agora ela faz parte do esquadrão.
Hype Podium, o nosso top 3 de cenas nesse episódio. Em terceiro lugar, o plano dos Kaminoanos. Vemos que esses seres realmente se preocupam com o que o Dexter diz, manter o bolso cheio. Mas não só, eles alcançaram um nível superior em suas criações. E eles se orgulham desse legado, querem provar o seu valor e estão frustrados ao ver que o Império quer deixar de investir na ciência em vista da economia. Situação um bocado real onde vivemos, não é? Não tem comprovação científica de que Stormtroopers sejam eficaz, mas também não tem comprovação científica de que não sejam eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Parei. Ainda veremos até onde os planos dos Kaminoanos vão e como os mesmos vão agir, a fim de convencer o Império da necessidade de clones, e também se vai dar certo de alguma forma, se vai ser uma falha total e qual será a consequência para eles, uma vez que não vemos mais nada sobre eles durante a trilogia original e sequels. Em segundo lugar,
o comando de Crosshair em Onderon. Aqui temos uma cena pesada, intensa. Não é a primeira vez que vemos algo assim, mas para alguns que podem ter se esquecido de arcos como o de Umbara em The Clone Wars, já tivemos muitos momentos de escolhas morais bem complexas. É o que temos aqui, um esquadrão dito de elite, do qual se espera lealdade ao Império até o fim, e um clone comandante consideravelmente superior em habilidades, com uma tendência natural a obedecer ordens com a intervenção do chip que intensifica isso ao extremo. Quando chega o momento radical de exterminar civis e crianças, esse esquadrão reluta, mas o Crosshair deixa bem clara a razão pela qual ele foi escolhido. Bons soldados seguem ordens, e ele fará o que for necessário fazer, seja o que for. É aqui que vemos o que era a República passar a agir de maneira extrema. Essa cena entra como a segunda melhor em nossa opinião. Não por apoio às atitudes, mas sim pelo impacto que a cena tem e o quão representativa ela é na narrativa da série.
Em primeiro lugar, Omega recebe um quarto. Essa cena pode parecer apenas algo bonitinho e simples, quando na verdade é algo muito profundo e filosófico que representa algo muito maior. É natural do ser humano ser social, criar laços e relações. E dentre essas tendências, há algo essencial, o sentimento de pertença e identificação com o grupo. As pessoas sentem a necessidade de fazer parte de algo. É uma questão humana de identidade muito profunda. Quando Omega diz que nunca teve um quarto, podemos interpretar por nunca me encaixei nem fiz parte de nada. Mas agora, ela se consolida como membro do Bad Batch, fruto da decisão pessoal dela. Agora, não somente ela se sente confortável, mas também se sente parte daquilo, de uma maneira muito profunda. Em se tratando de Bad Batch, sempre busque olhar a profundidade das coisas pequenas. Momento das referências. Aqui vamos apresentar algumas das referências e easter eggs presentes nesse episódio, adiantando que algumas saltaram aos nossos olhos, e algumas foram resultado de pesquisa. Também vale aqui o agradecimento ao pessoal do Vozes da Força, do qual nós participamos da edição referente a este mesmo episódio, que também colaboraram de maneira intensa para essa análise. Primeira referência, o Dragão de Ordo, uma criatura fascinante que se alimenta de energia pura. O encontramos em seu habitat, a Lua de Ordo, e Ordo é um planeta mandaloriano, no qual havia o arcaico arsenal de Ordo, do qual uma antiga arma mandaloriana foi roubada, a Lança Mestre de Hali, que é vista posteriormente na coleção do Lorde do Crime, Dryden Vos, em Solo. Ordo também nos remete ao Kanderos Ordo, personagem do Legends, de KOTOR, conhecido como Mandalore, o Preservador. Além de tudo isso, toda a aparição do Dragão de Ordo é semelhante à aparição dos Minoks em O Império Contra-Ataca. Além do mais, uma criatura que se alimenta de energia pura seria um pet perfeito para o Palpatine. Segunda referência.
Projeto Manto de Guerra. Em Rogue One, quando estão em Scarif procurando os planos da Estrela da Morte, Din Erso passa por uma lista de projetos. Dentre eles, é mencionado o Projeto Manto de Guerra. Basicamente, a ideia desse projeto é substituir as fileiras imperiais, que eram compostas basicamente por clone troopers, por soldados recrutados. Certamente, veremos mais detalhes no decorrer da série.
Terceira referência, Jango Fett. Desde The Clone Wars, os Kaminoanos mostram que é necessário repor o material genético do doador, e a falta de material genético de Jango Fett havia resultado em uma perda de qualidade nos clones, até mesmo gerando alguns com defeitos. Nesse episódio, eles deram ênfase na necessidade de mais material, e disseram que precisam de apenas um clone para fazer. Sabemos que os Eggs não servem para tentar fazer um clone superior. A série também deixou claro que ainda que as mutações do Bad Batch sejam ótimas, eles são defeituosos geneticamente. Talvez não seja possível fazer um clone a partir deles. Então, nos sobra a misteriosa Ômega, que talvez não tenha tido a aceleração de crescimento, para fim de ter um material genético melhor, ou Boba Fett, que é um clone inalterado do Django. Suposições e teorias surgem. Supomos que precisa ser um DNA de qualidade para clonagem. Quarta referência.
Dor de cabeça. Wrecker reclamou algumas vezes de dor de cabeça após a batida. O episódio enfatizou isso. Seria apenas um alarme falso ou o chip inibidor estaria dando sinais de ativação? Não se sabe qual é o gatilho para isso e como um clone reage à ativação do mesmo sem ter um Jedi para executar. Então, melhor esperar para ver e comentar mais.
Quinta referência, Relíquia do Passado. Tarkin menciona o projeto de clonagem como uma relíquia do passado, semelhante ao que os Imperiais falam sobre o Vader e a Força quando estão em reunião dentro da Estrela da Morte em Uma Nova Esperança. Sexta e última referência.
Comida. A ração que o Bad Batch tem é semelhante à comida que Yoda pega do Luke em O Império Contra-Ataca.
Registro da missão. Análise do terceiro episódio da primeira temporada de The Bad Batch. Status, missão cumprida.
Obrigado por chegar até aqui sem dar ouvido às distrações separatistas. A fim de expandir a sua experiência sobre o episódio e sobre a saga de Star Wars em geral, novos conteúdos estão disponíveis no Hype Drive e muitos outros estão a caminho, principalmente em relação à nossa cobertura de Bad Batch. Gosta de conteúdo sobre estes personagens e narrativas? Recomendamos que nos siga nas plataformas em que atuamos, principalmente Instagram, Spotify e YouTube. Além disso, caso tenha amigos que também estão acompanhando The Bad Batch, envie este episódio para que ele consiga se aprofundar mais na saga, como você acabou de fazer. Muito obrigado pelo apoio. Nos vemos no próximo episódio e que a força esteja com você.